governador Alberto Pinto Coelho.
Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro, em seu nome estendo os cumprimentos a todos os deputados estaduais presentes. Excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Joaquim Herculano. Eminente senador da República e grande líder das Minas Gerais, senador Aécio Neves, orador oficial desta cerimônia. Senhor prefeito municipal de Ouro Preto, José Leandro Filho. Senhor Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Carlos André Mariani Bittencourt. Senhores deputados federais, Alessandro Molon, Duarte Nogueira, Arnaldo Jardim, Bruno Araújo, Rodrigo de Castro, Walter Costa, Lincoln Cortella, Diego Andrade, Paulo Abiaco, Renzo Vaz e Luiz Fernando Faria. Reverendíssimo Bispo Auxiliar de Fortaleza, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Minha saudação especial à Primeira-Dama do Estado, Célia Pinto Coelho, em seu nome e em nome da esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Adriana Caetano, cumprimento a mulher mineira. Senhor comandante da 4ª Região Militar, General de Divisão Mário Lúcio Alves de Araújo. Senhor diretor de pessoal do Ministério da Aeronáutica, Major Brigadeiro do Ar, Naldésio Ferreira Campos. Senhora defensora pública, Cristiana Neves Procópio Malá. Magnífico reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Jaime Arturo Camilles. Eminente prefeito municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Senhor presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Léo Burguês. Senhor presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga. Senhor presidente do Sistema FIENG, Olavo Machado. Senhor presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Senhora presidente, Norma Angélica Reis Cavalcante. Senhor presidente da OAB Seção Minas Gerais, Luiz Cláudio da Silva Chaves. Senhor vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Procurador Nedens Ulisses Freire Vieira. Senhor diretor do Museu da Inconfidência, José Rui Guimarães Mourão. Senhores conselheiros da Medalha da Inconfidência, senhores e senhoras agraciados e seus familiares, membros do meu governo, profissionais da imprensa, demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Mineiros e brasileiros, revisitamos neste 21 de abril, uma vez mais, as páginas vivas de nossa história. Ela começa exatamente aqui, nessas terras em que demos os nossos primeiros passos e moldamos nossa consciência. Aqui construímos um rígido senso de justiça e com ele também o nosso inconformismo. Daqui oferecemos ao país que ainda se formava promissor o nosso caráter, a nossa lealdade, a nossa coragem. Dos picos e das serras altivas do Itatiaia e do Itacolomi, ampliamos horizontes e vislumbramos tantas vezes a imensidão do corpo do nosso território e o imaginamos livre de qualquer domínio. Já era Minas este país, era Minas ainda em seus primórdios, mediterrânea e generosa, que cumpriu a honrosa vocação de acolher e aglutinar os primeiros traços da nossa nacionalidade. Por aqui caminhavam paulistas, nordestinos, estrangeiros, gente de todos os lugares. As entradas e bandeiras se embrenharam pelos vales profundos e fio d'água caudalosos, como deste ribeirão do Carmo, e fecundaram a terra fértil. Aventuravam-se em busca do ouro e das pedras preciosas. Aqui se estabeleceram e se tornaram protagonistas de um longo trecho da história. Desde então, mineiros, viemos seguindo com convicção e paciência a causa da liberdade. Primeiro a visitamos no conflito dos Emboabas, que manchou de sangue as águas do Rio das Velhas e as paragens do Arraial de Caeté. Mais tarde, com a instalação das insidiosas casas de fundição, nesta vila rica de Minas, para contar o ouro e transformá-lo em barras, ganhou as ruas a fagulha incendiária da primeira grande revolta. Ao se rebelar contra decisões intoleráveis da corte portuguesa e de seus representantes, Filipe dos Santos acabou preso, torturado e condenado à morte às expensas da coroa. Mas não era o bastante. As tropas do Conde de Assumar incendiaram as casas dos rebeldes e ruas inteiras desta cidade de Ouro Preto foram consumidas pelo fogo. Aqueles se tornaram, então, nos desvãos da nossa história, o primeiro gesto claro do governo português para impor obediência a todo o povo brasileiro. Muitos anos de domínio, injustiças e exploração se passaram, até que cometêssemos a Inconfidência Mineira, a primeira manifestação mais ostensiva pela independência do Brasil, que se insurgia na Minas colonial. Ainda não havíamos, naquela época, construído juntos a preciosa integração do país. As ideias libertárias da Revolução Francesa fervilhavam, sussurradas pelos campos, por estudantes e intelectuais que voltavam de uma Europa banhada pelo iluminismo. Depois ganharam as ruas. No nosso coração, o movimento contra a derrama dos impostos atrasados já guardava o ideal de uma nação livre e independente. Com a delação de Joaquim Silveira dos Reis, tudo foi por terra. Companheiros, conspiradores, foram presos, humilhados e desertados. Entre eles estavam Alferes, modesto de posse, mas altivo em convicções e coragem. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Arriscou-se ele a ser um portador de ideias ousadas, mas cático também era e conhecedor, como poucos, do caminho novo. Uma ampla moldura cívica se incorporou à revolta, antes pontual, contra o domínio português. Com a insídia, assumiu Joaquim José, integralmente, a carga de responsabilidade que cabem aos heróis, para livrar seus companheiros e semear definitivamente a sua causa. Enforcado no campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, o Alferes pagou pela insurreição com a própria vida e instalou-se entre nós como mártir e herói da liberdade. De capitania à província, tornamos-nos Minas Gerais. Percorremos nossa história sem deixar de lado um só instante a busca obsessiva pela construção nacional. Lembro já na Primeira República o papel histórico do presidente Afonso Pena, que em nome da cidadania e da vontade coletiva patrocinou o rompimento com a prática de limitar à elite política o direito de escolher o candidato à presidência do Brasil. No fim da primeira década do século passado, a campanha presidencial mobilizou a população e a imprensa em torno do debate dos direitos dos cidadãos e da conquista do voto feminino. Mais tarde, com o Manifesto dos Mineiros, desafiamos o Estado Novo de Vargas e mobilizamos a vontade democrática da nação. Soubemos dar ao Brasil outras demonstrações desse nosso amplo compromisso com a liberdade. Juscelino o protagonizou de forma inovadora como presidente que iniciou a necessária trajetória para livrar o Brasil do crônico atraso, promovendo o mais espetacular salto que demos para a modernidade. Chegaram os anos de chumbo e a longa noite de 20 anos de estado de exceção imposto pelo regime militar de 64. Os Inconfidentes de Minas foram mais uma vez convocados a fazer valer sua vocação libertária. Hoje, tantos anos depois, Minas chora, solidária com os que ficaram pelo caminho atingidos pela vilania do autoritarismo. É com este sentimento que reverenciamos cada um dos brasileiros que lutaram pela construção da nossa democracia. Nesse tempo, obrigou-nos às circunstâncias a maior e mais bonita convergência de toda a nossa história. Marchamos ao lado dos brasileiros que encheram as praças com seu orgulho e os seus sonhos. Liderados por homens da dimensão de Ulisses, Teotônio, Montoro, Brizola, Lula e Tancredo Neves, caminhamos lado a lado por uma só causa, o Brasil e os brasileiros. E foi assim que paulatinamente conquistamos a abertura, a anistia e fizemos a transição definitiva para a plena democracia. A derrota da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional, que restabelecia as eleições diretas para presidente, talvez tenha sido um dos nossos mais dolorosos reveses. Foi uma batalha perdida que, no entanto, não nos roubou qualquer esperança ou sonho. Era hora de buscar o caminho mais curto e seguro para o retorno à democracia. E assim o fizemos. Soubemos todos juntos encerrar um dos mais tristes episódios de toda a nossa história, com a eleição do primeiro presidente civil após a ditadura Tancredo Neves. Com a tragédia de sua morte, Tancredo carregou consigo os ideais de uma nova república. O que se sucedeu depois, todos conhecemos. Enfrentamos uma difícil transição com o governo do presidente José Sarney. Com a Assembleia Nacional Constituinte de 88 e as constituições estaduais, confirmamos o compromisso do Brasil com as instituições democráticas, resgatando o Estado de Direito e aprovando um modelo socialmente mais avançado. Nos anos seguintes, já consumada a primeira eleição presidencial, nossa democracia superou grave crise política que redundou no afastamento do presidente eleito. A crise somou-se à convulsão econômica que tomava as nossas ruas. Vivíamos então a maior inflação de preços da nossa história e nenhuma perspectiva de futuro. Coube ao mineiro Itamar Franco a tarefa engenhosamente de construir a estabilidade econômica tão sonhada pelos brasileiros. A instalamos com Itamar e depois com Fernando Henrique Cardoso. E hoje já contamos duas décadas de vigência do Plano Real, responsável por uma nova paisagem econômica nacional. Todos esses esforços explicam os nossos temores e aflições quando vemos a tormenta inflacionária ameaçadora e rede viva no horizonte do Brasil. Brasileiros, em tudo, Minas sempre foi primeiro Brasil. A construção de uma cidadania integral, com plena liberdade de pensamento e de expressão política, tem sido sempre a mais nítida e duradoura opção de Minas. Ao longo dos séculos, cultivamos esses fundamentos e resistimos às aventuras autoritárias, quaisquer que fossem as suas origens. Essa postura diante do poder, manifestada desde o período colonial e celebrada até nossos dias, é um dos nossos valores históricos mais importantes. São valores eternos e convém a Minas e ao Brasil e aos brasileiros reafirmá-los sempre, porque expressam valores e fundamentos da construção de uma sociedade livre, desenvolvida e justa. Com rigorosa fidelidade às nossas tradições, procuramos sempre compartilhar com a nação esses valores. Por isso, ao longo da história, a nação buscou em Minas a experiência, o equilíbrio e o saber dos nossos melhores homens públicos. Herdeiros de sólida tradição democrática, assumimos sempre a responsabilidade de lembrar ao Brasil que democracia, liberdade e paz social são compromissos do nosso passado e matéria-prima essencial, permanente para a construção do nosso futuro. É nesta posição que nos colocamos hoje diante de novos e graves desafios. O mais urgente é o fortalecimento da Federação da República, esmaecidas pela maior concentração de recursos e poder de toda a nossa história na órbita do governo central. Esta anomalia se agrava ainda mais em face de outros desarranjos nacionais, como a draconiana dívida com a União, que encabresta estados e municípios, e a indefinição do novo marco regulatório sobre os royalties dos minérios. Minas vê chegada a hora de lutar, como antes, pela restauração do Pacto Federativo como a divisão mais justa e equilibrada sobre direitos e deveres dos diversos entes federados. Carregamos a consciência de que não podemos sonhar com um novo patamar de desenvolvimento, com estados em dificuldades e prefeituras fechando suas portas. Não posso deixar de pontuar, senhoras e senhores, o fato de que no ano passado, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, chegamos ao absurdo de 96% das nossas cidades estarem impedidas de estabelecer convênios com o governo federal e sobreviverem quase que unicamente dos parcos recursos do Fundo de Participação. Ainda há poucos dias, ao receber a honrosa responsabilidade de governar o Estado, foram essas as diretrizes com as quais me comprometi a lutar e cumprir. Empenharemos os nossos melhores esforços em apoio determinado à Federação e à República, não apenas como instituições simbólicas, mas base fundamental sobre a qual sonhamos construir um novo país. Porque sem Federação e sem República, simplesmente não seremos uma nação capaz de acolher os sonhos de nossa gente. Senhoras e senhores, mineiras e mineiros, amigas e amigos, vindos de todos os cantos do Brasil que nos visitam nesta data tão importante. O sonho de Minas está mais vivo do que nunca. Queremos unir o Brasil em torno de um programa de restauração econômica, de desenvolvimento justo e sustentável, de rigorosa transparência nas relações políticas e de respeito absoluto pelos direitos da cidadania sob o império da lei e das instituições. Temos o dever de preservar os preciosos fundamentos da democracia e os princípios libertários pelos quais tantos deram a vida ou sofreram privações de toda a ordem. É nossa grandiosa tarefa, meu caro senador Aécio Neves, como tem defendido o Brasil afora, deixar para as futuras gerações um país melhor, mais desenvolvido, justo e igual para todos os brasileiros. Este é o país dos sonhos dos inconfidentes e pelo qual o Alferes Tiradentes dedicou a sua vida. Este é o país com que sonharam Ulisses, Teotônio, Tancredo e tantos de nós. Precisamos honrá-lo todos os dias e fazê-lo, como antes, uma permanente e autêntica causa da nacionalidade. Muito obrigado.